Esse é o IBRADIMcast. Direito Imobiliário em Debate.
Olá, sejam bem-vindos ao IBRADIMcast, o podcast do IBRADIM. Eu sou a Marília Nascimento, coordenadora e apresentadora do programa. Nós somos o Instituto de Direito Imobiliário, que visa o debate e a produção do conteúdo relacionado ao direito imobiliário e suas vertentes, por meio das mais de 20 comissões temáticas e diretorias estaduais. E se você quer saber mais, acesse o www.ibradim.org.br. Bom, sem mais delongas, hoje eu estou aqui com duas convidadas que eu tenho o prazer de receber aqui no nosso IBRADIMcast. São duas advogadas com ampla atuação no direito imobiliário e parceiras do IBRADIM. Uma é a Diana Nacur, que é advogada especialista em direito imobiliário, mestre em direito empresarial, pós-graduada em direito registral imobiliário e com MBA em direito civil e processo civil. Ela é vice-presidente da Comissão de Loteamento e Comunidades Planejadas do IBRADIM, diretora adjunta do IBRADIM de Minas Gerais, presidente do Conselho Jurídico do Sinduscom Minas Gerais e conselheira do Conselho Jurídico da SEBIC. E a Loanda Bakhoizer, aprendi hoje o nome dela completo, que também é advogada especialista em direito imobiliário e agronegócio, pós-graduada em planejamento patrimonial e sucessório pela FGV São Paulo e membro do Conselho de Administração do IBRADIM. Bom dia para vocês, sejam bem-vindas, Diana e Loanda.
Bom dia.
Bom dia, Marília, obrigada pelo convite, pela oportunidade e vamos em frente.
Bom, hoje a gente está aqui para um bate-papo, né? É importante dizer que recentemente o Olivar gravou um episódio com o Vitor Miranda para tratar da alteração do artigo 68 da Lei 4591 pela Lei 14.382, né? Ou seja, o que a gente chama de incorporação imobiliária de casas isoladas e geminadas. Por que que eu disse isso? Porque hoje a gente vai falar também sobre esse tema, mas sobre um outro aspecto. A gente vai falar sobre a incorporação do artigo 68, que é advinda do parcelamento do solo, também vai falar do condomínio de lotes e vai falar de conceitos e aplicação do regime especial de tributação, que é o RET. Então, explicando melhor, é importante a gente tratar, e para isso a gente está aqui hoje, dos conceitos desses institutos, para que a gente possa fazer uma distinção do que é o quê. E para isso, eu vou dar a palavra aqui para a Diana, para ela começar fazendo essa introdução e contar um pouquinho para a gente desses conceitos.
Bom, Marília, para a gente entrar no contexto aí, né, do RET como regime especial tributário a ser aplicado na atividade, né, do loteamento, da incorporação, do condomínio, eu acho que é de extrema importância a gente retomar aqui o que o CTN determina, né? O CTN diz que quando a gente vai aplicar as regras tributárias, nós temos sempre que retomar o conceito do direito privado, do direito civil, porque o direito tributário não pode alterar a extensão dos efeitos ali dos institutos do direito civil. Então, por isso, eu acho que para a gente falar de RET, nós temos que primeiro separar o joio do trigo, né? Retomar o conceito do que é incorporação, do que é condomínio de lotes, o que é loteamento, o que é incorporação de casas, né? Que é o do artigo 68 da 4591, para daí a gente avançar e retomar o que é RET. E a grande questão é que quando a gente fala desses institutos, a gente precisa ter em mente que uma coisa é o que a gente vê a olho nu no local do que é a constituição jurídica daquele empreendimento, né? É uma coisa que pode parecer ser, não é, na sua constituição, na forma como foi aprovada. Então, a raiz da distinção é sempre a gente lembrar que não é porque estamos vendo lote que é loteamento. Bom, então, separando o joio do trigo, vamos partir primeiro para a palavra, para o conceito aí da incorporação imobiliária. É muito comum, quando a gente fala em incorporação imobiliária, propriamente dita, trazida pela Lei 4591, as pessoas vincularem essa expressão com a ideia de construção ou com a ideia até de um prédio. E a verdade é que não tem nada a ver, não é isso, não é exatamente isso. O que a lei trouxe lá na 4591, no artigo 328, quando traz a definição, foi por decisão do legislador, dizer que incorporação é uma atividade empresarial. Ela, então, não tem nada a ver com prédio em si. Ela é uma, o objeto principal ali é a definição de uma atividade empresarial em que um incorporador vai ao mercado e fala, olha, eu vou entregar unidades futuras, me comprometo a entregar, assim, ela vai ser assim, assim, mas a definição é da atividade empresarial em si. E aí, aquele momento ali da 4591 se definiu que era essa atividade empresarial com a entrega de unidades futuras que seriam, né, representadas por frações ideais vinculadas a edificações. Então, assim, é uma atividade empresarial que promete entregar uma unidade de um condomínio edilício vinculada às edificações. Pois bem, naquele momento, então, com a publicação da 4591, a ideia era, de fato, regular a atividade do imóvel na planta dos edifícios, né? Até pelo contexto histórico dessa lei. Com o passar do tempo, começou-se a perceber que tinha uma lacuna para a gente enxergar a atividade empresarial do loteador. Tanto é que o decreto-lei 271, ele tentou até fazer um certo remendo, trazendo lá uma disposição de, olha, vamos aplicar a 4591 no loteamento. Mas ficou previsto que isso seria regulamentado, coisa que nunca aconteceu. Então, a partir desse momento do decreto-lei, e aí veio também a Lei 6766, que definiu o loteamento como modalidade de parcelamento do solo, em que se caracteriza pela abertura de novas vias e com a infraestrutura de urbanização, a gente passou a ter o seguinte: a Lei 4591 fala da atividade empresarial, define essa atividade empresarial com a entrega de unidades futuras em regime condominial com edificações e trata tanto do condomínio, então do prédio em si, quanto trata da atividade empresarial em si. Só que isso não foi feito no loteamento. Na Lei 6766, foi falado tão simplesmente do projeto urbano ali, de urbanização, do como modalidade de parcelamento do solo. Se a gente analisa ali a 6766, como ela foi publicada, a gente percebe que existe uma certa lacuna da identificação do loteador como esse cara que desempenha essa atividade empresarial de venda de unidades futuras. E por que eu estou contando isso tudo? Porque trazer esse contexto histórico facilita a gente entender como se deu a evolução histórica dessas leis que se tornaram uma aparente coxa de retalho e que hoje causa tanto confusão. Então, com esse cenário, surgiu então o debate. E aí? A gente pode aplicar a incorporação a loteamento? Pode ou não pode? Algumas pessoas entendiam que sim, outras não. Algumas entendiam assim, não, então peraí, eu não posso ter lote em regime condominial. Porque se o condomínio, se o regime condominial está lá na 4591 e não foi falado nada dele na 6766 e eu não tenho a expressa previsão de trazer a 4591 para o loteamento, então não posso ter lotes em regime condominial. Eu vou ter só na modalidade do parcelamento do solo. E entender a diferença disso tem um ponto, assim, gritante, muito relevante, que é, se eu estou falando de parcelamento do solo, as vias de circulação, as praças, as áreas, vamos dar um nome aqui, entre aspas, de áreas de uso coletivo, vamos dizer assim, elas são de domínio público. Se eu estou falando no regime condominial, não, regime condominial é 100% de propriedade privada, que são as áreas comuns. Então, esse debate veio evoluindo com o passar do tempo, mas como a demanda do mercado não espera a revolução legislativa, a verdade é que a gente passou a ter a existência do que a gente chama de condomínio fechado, loteamento fechado, mas que, na verdade, são o quê? São loteamentos, portanto, as vias são de domínio público, e que o município passou, então, a conceder um controle, uma concessão de controle de acesso. Então, a essência dele é, de fato, um loteamento com vias públicas, mas apenas com uma portaria cujo o controle foi concedido pelo poder público municipal. Esse formato, ele trouxe aí vários desafios ao longo das décadas de discussão desse assunto, porque a verdade é que o interesse tanto daquele que lança esse empreendimento quanto dos moradores é que fosse algo 100% privativo, que tivesse um controle ali do que está acontecendo aqui, ali dentro. Existe a responsabilidade de manutenção das vias, mas, como eu disse, até então, na lei não tinha expressa essa, a previsão da gente ter um empreendimento que fosse lotes e que eu tivesse tudo em regime condominial. Com o passar do tempo, né, isso não segurou a demanda, então muitos são os condomínios que a gente enxerga como se fosse um condomínio fechado, tudo privado, tudo dentro da propriedade privada, mas não tinha amparo expresso na legislação. Foi então que com a Lei 13.465 de 2017, só em 2017, é que esse assunto foi esclarecido e dito, não, gente, olha só, é possível sim ter lotes em regime condominial. E o nome disso é condomínio de lotes. Então, o condomínio de lotes nada mais é do que uma organização de um condomínio em partes privativas e área comum, independentemente de edificações. Já que quando a figura do condomínio de lotes nasceu lá na 4591, houve essa vinculação, tínhamos essa baita lacuna ao longo do tempo de entendermos. E aí, pode ou não pode? Eu posso ter lotes em regime condominial, no condomínio especial? Isso, então, foi esclarecido. E aí, Marília, perceba, né? Todo esse enredo, nós estamos falando aqui da definição do imóvel em si, da propriedade em si, mas a atividade empresarial, a incorporação, ela ficou exclusivamente atrelada ao regime condominial, à previsão lá da 4591. Então, o que, que acontece? Por falta de previsão legal, não temos a expressa previsão de que loteamento pode ser objeto de incorporação imobiliária, mas o condomínio de lotes, por ser um condomínio edilício especial e por expressa disposição da lei, pode ser também objeto da incorporação imobiliária. Ok, avançado ainda um pouco mais, tivemos então a novidade aí da incorporação de casas, que com a Lei 14.382 de 2022, misturou ainda mais esses assuntos todos. Por quê? Disse, é possível ter a incorporação de casas, então estamos falando de edificações de casas em lotes, em parcelamento do solo. Então, apesar da 6766 não ser expressa no sentido da possibilidade de ter incorporação imobiliária em loteamento, o 68 veio dizer que, olha, não, mas se tiver construção, eu posso ter incorporação imobiliária. Então, perceba que se a gente olha para um empreendimento que ele tem lotes, não necessariamente estamos falando de condomínio de lotes e não necessariamente estamos falando em loteamento. Temos que saber como que ele foi aprovado. Agora, se ele foi aprovado num formato em que eu tenho o regime do condomínio edilício, independentemente de ter construção ou não, eu posso tê-lo como objeto da incorporação imobiliária. Como a gente vai avançar aí no assunto, é a incorporação imobiliária com patrimônio de afetação, que é o pressuposto para ter o RET. Então, de tudo isso, né, não significa que incorporação tem que ter construção e não significa que incorporação tem que ter o regime condominial. São conceitos distintos, mas que se a gente colocar cada coisa na sua caixinha, a gente consegue perceber a diferença, mas ao mesmo tempo a multidisciplinariedade envolvida nesse assunto.
Eu acho esse tema super interessante, porque a Diana escreveu recentemente um artigo e esse artigo dela me fez pensar em várias questões e um pouco do que ela falou. O que aconteceu? A gente que trabalha com direito imobiliário há muito tempo, a gente tinha alguns dogmas, né, para diferenciar incorporação e loteamento, que essas alterações recentes aí que a Diana acabou mencionando, elas vieram colocar meio por terra, né? Então, antigamente a gente falava, incorporação é para condomínio e para construção. Então, construção, incorporação tem que ter construção. né? Aí veio o condomínio de lotes e acabou com esse dogma de que incorporação tinha que ter construção. Aí a gente tinha esse dogma também de que incorporação tinha que ter condomínio edilício. Aí veio o artigo 68, que na verdade ele já existia, mas ele também veio e acabou com o conceito de que incorporação precisa de condomínio edilício. Então a gente ficou falando assim, gente, que bicho é esse, né? Quando a gente olha isso que a Diana falou, quando você olha aquela figura ali, quem tá de fora e fala assim, bom, que bicho é esse? Ou o empresário, ele vai falar assim, eu quero montar um empreendimento tal porque a demanda do mercado é de um empreendimento tal. Onde que eu encaixo essa vontade do mercado, nessa vontade do meu cliente, nas figuras jurídicas que a gente tem? E um pouco é esse desafio, porque cada sistema, né, se você vai fazer uma incorporação, você segue algumas regras, e se você vai fazer um loteamento, você segue outras regras. Inclusive, na hora que você desce para o município também ele vai estabelecer regras determinadas para incorporação, para condomínio, e outras regras específicas para loteamento. Então, é importante essa diferenciação, você entender o conceito, né, e no que eles se diferenciam é importante. E a verdade é que muitas coisas eles se parecem. Então, eu acho que é difícil você apontar onde que ele se diferencia. E eu acho que algumas coisas, assim, a gente precisa ter em mente, né? Então, como disse a Diana, a incorporação imobiliária, ela é a venda, né? Basicamente, a gente está tratando da venda de um imóvel futuro, assim como o loteamento, né? Mas o que é esse imóvel da incorporação e qual é o imóvel do loteamento? O imóvel da incorporação, ele está vinculado muito mais a uma atividade empresarial de impactos, né, predominantemente privados. E o do loteamento, de impactos predominantemente públicos, né, urbanísticos. Então, eu acho que isso daí é a primeira diferenciação. Na hora que você tem a incorporação, você está vendendo ali uma unidade futura, mas que está destinado a uma edificação, né, assim como o loteamento. Só que na incorporação, aquela edificação, ou ela vai ser, se ela não está sobre a forma condominial, ela vai ser feita pelo próprio incorporador, né, que é o caso do artigo 68, né, ou de um prédio, né, ou ela vai ser via condomínio, seja no prédio, porque ele tem as duas figuras, né, a construção e o condomínio, ou no caso do condomínio de lotes, que não tem a construção, mas tem o condomínio. Então, uma das duas coisas tem que estar presente. Ou é a construção, a vinculação do incorporador à construção, ou a vinculação a um condomínio edilício. Já o loteamento, não. Ele é um planejamento, uma divisão de glebas, né, a partir de um planejamento urbanístico e que tem ali a abertura de vias públicas, da doação de equipamentos públicos. Então, ele tem uma outra característica. Claro que, como a Diana disse, veio a lei e também possibilitou que ele seja fechado, mas ele não perde essa característica de áreas públicas, né? As vias não deixam de ser públicas. Simplesmente você tem ali um acesso controlado, que é diferente do condomínio, em que ele, todo o seu perímetro é particular e, portanto, aquela portaria ali, ela tem a finalidade, sim, de segregar a entrada de quem quer que aquele massa condominial determine. Então, eu acho que isso é muito importante.
Um complemento do que a Luanda está dizendo, que eu acho que assim, seria bem mais simples se a gente tivesse na 4591 a definição da incorporação apenas tutelando a atividade empresarial da venda da unidade futura. Porque era o que pegava no momento ali da lei, era esta a preocupação. Aí a gente conseguiria separar o que é a atividade empresarial do que é a definição do empreendimento em si, do imóvel em si, da organização da propriedade em si. Mas como isso não aconteceu, a gente precisa brincar aí com o contexto histórico e com os elementos de definição para separar uma coisa da outra.
Agora, uma coisa que eu acho importante é assim, a incorporação, ela só existe se você está vendendo alguma coisa, um imóvel futuro, né? E... seja ele construído ou lote, né, no condomínio.
Tanto, né, Loda, que a gente, inclusive, pode ter o regime condominial com edificações ou sem edificações, sem incorporação imobiliária.
Sem incorporação.
Se eu de futura, eu vou lá, instituo um condomínio, tenho o habite já, não precisei fazer vendas durante a construção e não tem incorporação. Pra gente, isso ajuda a dissociar realmente que incorporação não tem a ver com essa venda de unidade futura, né, Luanda? Desculpa te interromper.
Não, exatamente. Já o loteamento, ele sempre vai ser um loteamento, né? Porque ele está muito mais ligado à atividade de parcelamento do solo, ainda que eu faça o loteamento, a loteadora faça todo o loteamento e resolva só vender quando ele estiver pronto. Ele vai continuar sendo um loteamento. Eu vou continuar tendo que seguir a 6766. Então, essa distinção, eu acho que é importante até para você pesar o impacto, né? Esse impacto coletivo do loteamento e o impacto mais privativo da incorporação.
Olha só quanta coisa a gente já trouxe. A gente já falou de incorporação, a gente já falou da incorporação imobiliária do artigo 68, que vem do parcelamento de solo. A gente já falou do parcelamento de solo, loteamento, já falamos de loteamento de acesso controlado, já falamos de condomínio de lotes, diversos institutos tentando conceituar aqui para a gente chegar em algum lugar, né? Assim, só complementando tudo que vocês falaram até agora, eu acho que tentando juntar tudo e para a gente passar para a próxima fase aqui, importante dizer que o parcelamento do solo, seja loteamento, desmembramento, ele sempre tem como característica as vias públicas, né? Ele é permeado por vias públicas, você tem que fazer toda a infraestrutura anterior e tal, existe uma lei própria para isso. E a incorporação imobiliária, seja por condomínio edilício, no próprio artigo 28, que fala da atividade da incorporação imobiliária, ou condomínio de lotes, você tem vias privadas, áreas comuns. Essa é uma grande distinção entre um e outro. O que começou a resultar numa certa celeuma aqui foi a nova redação do artigo 68, porque na verdade ela já existia, né? Como a Luana comentou mesmo, só que agora ela está um pouco mais
detalhada, eu acho.
Detalhada e mais nova, né? Porque hoje a gente tem aplicações para tudo, né? A gente tem que, como também a Diana disse, a lei não segue a atividade, a modernidade. Então a gente tem que ir atrás desses conceitos e definições para distinguir exatamente o que é o quê. É uma coisa que é importante dizer da incorporação, sobre o que a Diana disse, que é fundamental, que é a incorporação imobiliária, ela regula a atividade empresarial, tanto é que agora pela Lei 14.382 foi alterada, isso é um assunto para outro tema, claro, mas rapidamente foi alterada a redação.
Que antes a lei dizia que você podia negociar unidades futuras, agora se fala em alienar unidades futuras. Então, só para dar um enfoque no verbo da atividade empresarial.
O que eu queria dizer também sobre o condomínio de lotes, que apesar dele ter sido positivado pela Lei 13.1465, ele já, como atividade, pela Constituição Federal, atividade urbanística é regulada, é de competência municipal, se existe uma legislação municipal permitindo um condomínio de lotes, você podia fazer, né? Então, agora o que a gente tem é a positivação em lei federal. Tanto que existia também, existia o loteamento de acesso controlado antes e o condomínio de lotes também em alguns municípios. O grande problema era quando ia para o registro de imóveis, porque muitas vezes o registrador não entendia aquilo como uma incorporação imobiliária, então aí ele registrava como achava melhor, loteamento ou incorporação imobiliária.
E certo? Não é só isso, a gente tinha, claro, como você disse, como era tratado no município, o município regulava de alguma maneira, e aí tinha uma conformidade, mesmo quando ele era levado para o registro registrava, né, de acordo com a aprovação municipal, você tinha muito questionamento do Ministério Público, porque ele entendia que o município ali estava dando uma interpretação, juntando, né, institutos jurídicos ali, para dar uma interpretação que violava, em tese, a 6766 ou, enfim, a 4591, e aí tinha toda essa insegurança jurídica, por isso que a gente acabou precisando dessa lei federal que viesse e criasse o condomínio de lotes e o loteamento de acesso controlado para fazer, pôr uma pá de cal nessa polêmica, né?
Inclusive, né, nesse ponto é interessante a gente comentar o trabalho feito pelo Bernardo Chiesi, que ele publicou no livro, em que ele fez um apanhado de vários municípios, porque por definição da legislação federal, o condomínio de lotes, então, não é modalidade de parcelamento do solo. Pela essência, ele não é. Mas como o município tem esta competência, ele pode definir ali no contexto da aprovação, se tem que ter prévio parcelamento do solo, se não tem que ter, alguns municípios podem tratar de forma que parece, né? Porque o cara tem que ter algumas características de parcelamento do solo concomitante com a aprovação do condomínio de lotes em si. Mas a grande diferença é a gente lembrar do que a gente está dizendo aqui. No perímetro do que é propriamente o condomínio de lotes, intramuro, nós temos 100% de propriedade particular. E o extramuro é onde a gente pode ter, eventualmente, as vias de partes públicas, né, de aprovação, e que isso é que faz a mudança da proposta da infraestrutura, da diferença que a Luanda pontuou aqui do edifício versus loteamento.
E esse tema, acho que ele é tão relevante para justamente isso. A gente vê até alguns municípios, algumas leis municipais fazendo confusão. Né, nesses conceitos, e acabam misturando conceitos que são distintos e acaba criando mais celeuma com isso. Né?
Sim. Bom, e agora para jogar mais um pouco de lenha na fogueira aqui, eu acho super importante a gente tratar da solução de consulta da Receita Federal a 24 de 2023, que trouxe uma certa confusão entre condomínio de lotes, incorporação imobiliária do artigo 68, sobre aplicação do RET.
Eu espero que eles escutem o nosso podcast muito para entender, porque realmente ali claramente houve uma confusão enorme, né, entre os conceitos de incorporação e loteamento. E o que eu tenho visto é que as pessoas têm repetido...
O erro cometido, né?
Continua, porque eu até outro dia eu vi alguém falando assim, não, porque a lei 14.382, ela trouxe a possibilidade do RET para loteamento. Eu falei, meu Deus, aonde está isso que eu não vi? E não existe isso. É, não. Né? No artigo 68, né, que a pessoa estava se referindo ao artigo 68, aí, até eu entender. Aí, é o artigo 68, ele trata de uma incorporação que ela decorre de um loteamento, mas as figuras estão juntas. Então, você tem um loteamento, em parte ou na totalidade desse loteamento, você também pode fazer uma incorporação e entregar casas para os seus adquirentes.
Que não a é, gente pode até falar de incorporação em bloco, né?
Em bloco. E o 68, ele pode ser concomitantemente com o loteamento, pode ser em parte do loteamento, e pode ser, inclusive, em lotes que já foram, o loteamento já foi, que não são concomitantes, né? Então, aí, não é que o RET está indo para o loteamento pelo 68. O 68 continua sendo uma incorporação que pode ser feita juntamente com o loteamento. Você vai ter que fazer os dois processos, né?
Na solução lá, tem um desde que todo mundo está esquecendo de ler, que é o desde que as edificações, né?
Exatamente. Eu vou deixar vocês falarem, eu só vou falar antes qual foi a consulta, do porque a confusão ela já começa desde aí, né? Na verdade, ele questiona sobre a possibilidade de aplicação do RET, que foi instituído pela Lei 10.931, quando você tem o patrimônio de afetação, a incorporações de condomínio de lotes, quando da concomitante aprovação da integralidade da construção das residências em cada um dos terrenos privativos. Então, ele misturou aqui condomínio de lotes com o artigo 68. E aí, a resposta, bom, agora eu passo a palavra. Fala um pouquinho, Diana, para gente.
Então, a consulta foi perfeita, Marília, porque para a gente entender a conclusão, a gente tem que ir na consulta, porque aí a gente compreende a confusão que ocorreu. Foi perguntado sobre condomínio de lotes e a conclusão fala de loteamento. E a verdade é que, infelizmente, houve um certo distanciamento aí dessas distinções todas que nós estamos falando, o que é perfeitamente percebido num trecho em que é dito assim, até selecionei aqui para vocês perceberem, no teor da consulta é dito. Além disso, a construção de edificações integrantes da infraestrutura de uso comum, tais como portaria, muros, no perímetro do loteamento, academia de ginástica e salão de festa, é corriqueira em loteamentos constituídos sob a forma de condomínios fechados e não tem o condão de alterar a natureza jurídica desses loteamentos para transformá-los em incorporação imobiliária. Esse é o parágrafo que demonstra que não há uma compreensão exata do que é incorporação, do que é condomínio, do que é loteamento. Porque não é porque estamos vendo algo que é cercado com portaria que podemos dizer que é condomínio fechado, assim como não é porque tem um condomínio que podemos falar que tem uma incorporação. Então, ali, este parágrafo é que denuncia que os conceitos, né, do direito privado não foram devidamente considerados nessa consulta e acaba por trazendo uma confusão ali no dispositivo final. Mas o ponto final ali do dispositivo também é da gente lembrar, ainda que a gente abstraia dessa confusão que foi entre condomínio e loteamento, se a gente chega lá na conclusão e observa o que está sendo falado sobre loteamento, precisamos ler também o desde que, porque aí estamos falando daquele loteamento que, com as casas, se torna possível ser objeto da incorporação por conta do 68.
Isso. É porque desde que tenha uma incorporação naquele loteamento. Então, não é porque desde que seja loteamento um 68, porque o 68 pressupõe uma incorporação junta. Uma das coisas também que eu acho que faz confusão é esse nome, condomínio de lotes, é um nome muito ruim, né? Porque, na verdade, você acaba misturando o lote do loteamento com o lote que deveria ser um condomínio de unidades autônomas. São unidades autônomas ali. Então, você tem venda futura de unidade autônoma em condomínio, é incorporação. Você tem venda futura de casas isoladas, é incorporação, pelo 68. Você tem venda de terrenos dentro de loteamento, com abertura de vias, é loteamento. E a Lei 10.931, ela simplesmente permite o patrimônio de afetação para incorporações. Eu até tenho uma visão que deveria ter uma previsão para loteamento também, não sei por que não tem, mas... precisa mudar a 10.931. Então, mudando a 10.931, você teria o patrimônio de afetação para incorporação, patrimônio de afetação para loteamento, e tendo patrimônio de afetação, RET está vinculado ao patrimônio de afetação. Então, hoje, a gente só pode ter RET em incorporação. Então, a gente não poderia ter em loteamento.
É por isso que esse assunto todo, né, é assim, é para a gente ter o RET em loteamento sem ser o da incorporação com casa, só com mudança legislativa, né, para a gente ter a devida segurança jurídica, né, mas de fato, para devida segurança jurídica, falar de RET em loteamento sem ser o do 68, da hipótese lá do 68, tem que ter mudança legislativa. E aí a conclusão disso tudo é como se a gente pudesse resumir assim, ó, onde há incorporação imobiliária, pode ter RET. Onde não há incorporação imobiliária, não tem RET. Então, não é condomínio de lote, construção ou loteamento. Tem incorporação que, consequentemente, é o pressuposto do patrimônio de afetação.
E só para fechar, Diana, Marília, só queria fazer uma observação. Quando a gente fala que pode, no 68, né, você pode fazer um loteamento e aí fazer a incorporação do 68... O RET, ele só vai estar aplicado naquela parcela que tiver a incorporação. Porque se eu tiver um loteamento de 2 mil lotes e eu fizer a incorporação em 300, o RET é só para os 300. Para ninguém ter ideia, porque eu já ouvi essa ideia. Ah, não, vou pegar ali.
Disposto, né?
E aí, se aplica para o empreendimento inteiro. Não, é só para a parcela.
Onde tem a incorporação registrada com patrimônio de afetação. Pronto.
Com patrimônio de afetação. Porque também se tiver incorporação sem patrimônio de afetação...
Também não tem.
Também não adianta, né? Tem que ter o patrimônio de afetação. Então, acho que por tudo que foi dito até agora, a gente pode concluir que o RET ele se aplica para incorporação imobiliária desde que submetido ao patrimônio de afetação, ou seja, você pode aplicar ele para o condomínio de lotes, você pode aplicar ele para incorporação do artigo 68, você não aplica para o loteamento.
Muito embora recentemente tenha sido aprovado o texto de lei originado da MP Minha Casa Minha Vida, que possibilita a utilização do patrimônio de afetação, institui o patrimônio de afetação em loteamento, mas que na nossa visão não permite a utilização do RET, porque para que isso fosse possível, teria que haver uma alteração na Lei 10.931 para a utilização do RET em loteamento.
E aí ficou uma última questão que eu queria perguntar para vocês, que na resolução de consulta, ela fala que você pode adotar o RET desde que depois de 2017, isso em razão da Lei Federal 13.465 do condomínio de lote. E aí, se é isso mesmo, como é que funciona para os empreendimentos anteriores, para as incorporações anteriores?
Quando a solução fala isso, né, fala a partir de 28 de junho, o parcelamento mediante loteamento caracteriza a incorporação.
Desculpa, eu falei de 2017, mas é 2018. 2022, que é desde o artigo 68, perdão.
É, a própria consulta traz esse esclarecimento, porque coloca lá, né? Desde que sejam atendidos os requisitos da legislação de regência, entre os quais se destaca a vinculação da atividade de alienação de lotes à construção. Porque aí a gente cria, então, a correspondência ao 68, que é o que nós estamos falando da incorporação de casas. Então, apesar de ser anunciada uma possibilidade, o próprio dispositivo já entrega. Não tem nenhuma novidade. Nós estamos falando só do 68, que já está lá escancarado, que é uma hipótese de incorporação.
Claro, como é que eu vou fazer eu aplicar o RET numa incorporação de condomínio de lotes, quando o condomínio de lotes não existia, ou, de acordo com a nova redação do 68, quando não existia essa redação? É uma coisa meio uma consequência lógica, né? Eu vou aplicar a partir dali, porque é a partir dali que existe aquela possibilidade. Mas, de novo, eu continuo achando que a redação é porque a confusão vem da redação mesmo ruim.
Do questionamento, já.
Do questionamento, exatamente. E no final, não respondeu a pergunta que foi colocada, né? O fato é...
Exatamente, exatamente.
IBRADICAS.
Bom, agora a gente já, infelizmente, a conversa está ótima, mas a gente tem que encaminhar para o fim. E aí a gente tem no IBRADICAS um quadro que chama IBRADICAS. Vou pedir para vocês dicas de conteúdo relacionado a esse tema. Pode ser um artigo, pode ser um livro, pode ser podcast. Diana, fala do seu artigo, que acho que ele gerou toda essa discussão aqui da gente.
Bom, o artigo que eu publiquei no Migalhas, né? Tive a grata oportunidade aí de publicar. É o artigo, dei o nome de Loteamento e Incorporação. Parece, mas não é. Tem RET? Depende. Então fica aí a sugestão, onde expus lá o diagrama lá que pode até ajudar a concluir, né, de forma mais objetiva todas essas ideias que a gente falou aqui. E eu também indico o próprio livro do Bernardo que eu comentei aqui, porque apesar do livro não falar de RET, né? Esse não é o objeto principal da temática do livro, é importante o que ele traz ali, o trabalho feito, para a gente entender essas distinções todas, especialmente envolvendo o condomínio de lotes. Então é o livro do condomínio de lotes, do Bernardo Chiesi. Fica aí a sugestão, que é obrigatório para adentrar esse assunto todo.
Bom, eu acho que o artigo da Diana é fantástico. Eu sugiro que todo mundo tenha, imprima e fique ali na mesa de cabeceira, porque realmente ela foi muito feliz na hora que ela abordou todos esses temas. E eu concordo ali com o livro do Bernardo Chiesi. E, claro, para incorporação, os clássicos, né? O livro do Melin Chalub e o Mário também, acho que são as bíblias do tema.
Tem um artigo também do Melin recente sobre instituição de condomínio e incorporação imobiliária, que apesar de não falar de loteamento, apesar de não falar de lote, ele ajuda a exercitar a distinção desses institutos. Então fica a recomendação dele também. Foi no Migalhas a publicação também.
Só uma coisa, de loteamento também tem o livro de loteamento do Ibradim, mas tem também o livro do Vicente Amadei, que é uma bíblia, né, também, para o loteamento, que é como lotear uma gleba.
Uma gleba, sim. Ótimo. A gente só trouxe dicas incríveis aqui. Bom, gente, foi um prazer receber vocês no IBRADICAS. Diana, Luanda, agradeço pelo tempo de vocês aqui, pela nossa conversa.
Obrigada.
Agradeço, Marília, foi ótimo, viu? Fico aí à disposição e muito obrigada.
E agradeço a audiência dos nossos ouvintes também. Esse foi o IBRADICAS. Obrigada e até a próxima.
Esse foi o IBRADICAS. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram. E fique ligado nos nossos próximos episódios.
Este podcast foi editado pela Maremoto.